As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Num comunicado enviado para a rotação da ERTS, a Coligação Democrática Unitária toma posição sobre as grandes opções do plano de orçamento do município tomar para o ano de 2022, sendo que esta posição surge depois de uma reunião que decorreu entre Paulo Macedo, Bruno Graça, Francisco Santos, Maria Rodrigues e Sandra Monteiro de um lado e Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, do outro. No texto em causa, a CDU adverte que problemas estruturais do Conselho vão permanecer e explica as razões desta análise. A delegação da CDU, depois de ouvir a exposição do Presidente da Câmara de Tomar, referiu que a matriz da Coligação Democrática Unitária para definir e ou avaliar as opções políticas da autarquia não se tinha alterado e que, quer a avaliação global das políticas implementadas, quer a avaliação de cada investimento no concreto, será sempre feita tendo em conta os contributos que estes tragam para inverter o atual ciclo de desertificação e decréscimo da população do Conselho, inverter o atual ciclo de crescimento da taxa de envelhecimento da população e aumentar a coesão territorial, económica e social do Conselho de Tomar. É por isso a opinião da CDU que manter as mesmas opções políticas para a elaboração das grandes opções do plano para 2022 é manter os problemas estruturais com que hoje o Conselho se confronta, que vão assim, infelizmente, permanecer.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
58 infecções nas últimas 24 horas. Este o preocupante registro no Médio Tejo quanto à Covid, sendo que entre os testes positivos, 21 dizem respeito a Torres Novas, 16 ao entroncamento, 7 foram detectados em Orém e em Vila Nova da Barquinha, 4 em Tomar e 3 em Abrantes, agora num total regional que atinge os 16.754 casos desde a chegada da pandemia, dos quais 620 estão ainda em curso. O número de altas foi atualizado, com mais 269 recuperações na última semana, cifrando-se agora em 15.748. Há ainda a lamentar 407 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas continua como concelho com maior número de infecções ativas, num total de 178, seguindo-se Orém com 138 e o entroncamento com 103.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 29 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas da prática de violência doméstica. Aconteceu no Conselho de Leiria. Na sequência de uma investigação, foi possível apurar-se que o indivíduo infligiu agressões físicas e maus-tratos verbais e psicológicos de forma reiterada à vítima, sua esposa de 26 anos. Nesta sequência, os militares da GNR deram cumprimento a um mandado de detenção. Foi possível apurar-se ainda que, desde que a vítima terminou a relação entre ambos, há 4 meses, o homem começou a perseguir a ofendida, proferindo ameaças de desaparecer com a filha de ambos, como tentativa de coação para que reatassem a relação, provocando-lhe medo e inquietação constantes. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais do posto policial da área de residência, afastamento e proibição de contactos por qualquer meio com a vítima, com exceção de assuntos inerentes à filha de ambos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovada em recente reunião da Câmara de Tomar a proposta do Partido Social Democrata em torno da criação de um regulamento de benefícios fiscais e incentivos ao investimento, documento apresentado pela vereadora Lourdes Ferro Mal Fernandes, que aposta na fixação de população e consequente redução da desertificação do Conselho, de modo a tornar o Conselho mais atrativo.
O PSD entende que este instrumento a ser criado e tendo essa possibilidade de ser criada, sido dada aos municípios em termos legislativos em 2018, entendemos que este será um caminho onde se poderá ajudar, apoiar a fixação de população, reduzir a desertificação tornar o nosso concelho mais atrativo em termos de projetos de investimento económico que viabilizem a criação de riqueza e a oportunidade de criação de áreas de negócios ou expansão de negócios já existentes, bem como o apoio à criação de postos de trabalho. O desenvolvimento equilibrado do território também está subjacente, bem como o direito à habitação acessível, à mobilidade e ao desenho das cidades sustentáveis e inteligentes.
Lourdes Ferro Mal Fernandes abordou depois alguns dos benefícios a conceder, desde logo no incentivo à reabilitação urbana e à atividade económica do município, para além da prestação de apoio técnico e apoio às famílias.
Como redução de IMI a casais jovens, redução de IRS ou outras medidas de apoio às empresas. de incentivo à atividade económica no município, abrangendo a criação de postos de trabalho, isenção ou redução de IMT, isenção ou redução de IMI, isenção ou redução de derrama. Incentivos à fixação de agregados familiares em áreas territoriais especialmente desertificadas, que sejam definidas em Assembleia Municipal. O apoio ao associativismo no que concerne à isenção de IMI aos prédios utilizados para os fins estatutários das coletividades, nomeadamente associações desportivas, culturais e recreativas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A comunidade intermunicipal vai assinalar o Dia da Floresta Autóctone a 23 de novembro, com entrega de árvores a agrupamentos de escolas da região. Mais de uma centena de árvores de diferentes espécies, carvalhos, azinheiros, madronheiros, mas também sobreiros, castanheiros, entre outras, vão ser distribuídas e plantadas nos agrupamentos de escolas naquele dia, pelas mãos dos chapadores florestais da comunidade intermunicipal do Médio Tejo. A atividade vai decorrer no agrupamento de escolas de Orém, agrupamento de escolas Nuno Santa Maria, agrupamento de escolas Gil Paes, ainda no agrupamento de escolas de Vila de Rei, também no agrupamento de escolas de Vila Nova da Braguinha e no agrupamento de escolas do Sardual. A iniciativa surge no âmbito da candidatura Médio Tejo, ações de comunicação, divulgação e sensibilização sobre riscos associados às alterações climáticas e segue na linha dos objetivos que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tem realizado em prol da reflorestação da região através de trabalhos de silvicultura preventiva que diariamente as 6 equipas de sapadores se encarregam. Para além de sinalizar esta efeméride, a comunidade intermunicipal pretende sensibilizar as comunidades escolares para a importância da prevenção florestal e para a defesa da promoção de espécies autóctones. Esta ação é apoiada pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso e Recursos, o POSEUR, Portugal 2020 e a União Europeia, através do Fundo de Coesão.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Aquanena, empresa municipal de água e saneamento de Alcanena, foi distinguida com o selo da qualidade exemplar da água para consumo humano na edição de 2020 dos prémios e selos dos serviços de águas residuais 2020 Vertente Águas. Uma iniciativa da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, ERSAR, organizada em parceria com o jornal Água e Ambiente. Os selos visam distinguir as entidades gestoras que se destacam pelo seu bom desempenho e são um estímulo à melhoria contínua dos serviços prestados, promovendo a procura de excelência. A cerimónia solene de entrega dos prémios decorreu no passado dia 15 de novembro, no Hotel Sana Malhoa, em Lisboa, no âmbito da 16ª Expo Água. No território do Conselho de Alcanena, a água é naturalmente de qualidade e, após os devidos procedimentos de segurança e de desinfecção, chega à casa dos municípios com um altíssimo grau de cumprimento dos parâmetros de segurança, ou seja, 99,87%.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupo parlamentar do Partido Comunista, pela mão do deputado António Filipe, eleito pelo Distrito de Santarém, questionou o governo, neste caso o Ministro do Ambiente, sobre se equaciona suspender o encerramento da central termoelétrica do Pego. Conselho de Abrantes fechou esse mercado para o final do mês de novembro. Nessa mesma missiva, António Filipe não deixa de mostrar evidentes preocupações com os negativos impactos sociais que a medida irá causar, nomeadamente nos trabalhadores e ainda no próprio Conselho Abrantino. Entretanto, António Filipe adiantou à ERTE que há uma enorme incerteza sobre o futuro da central, não se sabendo quando e em que termos esta poderá vir a reabrir, pelo que defende que se deveria suspender o processo de encerramento.
Nós pensamos que esse processo poderia e deveria ser travado, e aliás foi esse o compromisso que assumimos no passado fim de semana, quando estivemos junto dos trabalhadores da central termoelétrica do Pego. É que não faz sentido que, tendo havido um atraso no concurso que o governo lançou e havendo uma indefinição muito grande sobre qual será o futuro destes trabalhadores, e sendo certo que no mínimo haverá um lapso de tempo considerável entre a vista para o encerramento, que é o final deste mês, e os resultados do concurso e a possibilidade dos trabalhadores que estão ligados à central de carvão, que é que vai encerrar, poderem voltar a laborar, fazia sentido, pelo menos, suspender no imediato o encerramento e deixar a central continuar a funcionar mais algum tempo, até que pudesse haver uma definição mais concreta do que é que vai acontecer a estes postos de trabalho, o que é que vai acontecer àquela unidade. E, portanto, foi isso que questionámos o Governo em dois pontos. Primeiro, saber se o Governo teria disponibilidade para encarar essa situação e em segundo lugar, dado que foi anunciada a existência de 45 milhões de euros para apoio à economia da região, como compensação pelo encerramento da central, o que é que está previsto? Ou seja, não basta dizer, como anunciou o Presidente da Câmara de Abrantes, que havia essa verba, é preciso saber o que é que está previsto, como é que ela vai ser utilizada, como é que vai ser disponibilizada, com finalidade e quando, porque estão em causa, enfim, cerca de 150 postos de trabalho diretos e para além do impacto que o encerramento da central terá na economia do Conselho de Abrantes. Mas a nossa ideia é que deveria ser possível ainda pelo menos adiar uma decisão até que houvesse uma definição maior de qual vai ser o futuro próximo, e isso neste momento está a falhar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi assinado na quinta-feira, 18 de novembro, o auto de consignação dos trabalhos de requalificação e beneficiação de diversas ruas nas freguesias de Alburitel e Otoguia, Conselho de Orém. A intervenção, que já se iniciou na estrada de Fungal Vaz, freguesia de Alburitel, contempla ainda três troços: a Rua das Flores, freguesia de Otoguia, a Rua do Campo de Futebol, freguesia de Alburitel, e a Rua Casal Ferreiro Tocinhos, freguesia também de Alburitel, com prazo de execução de 75 dias e um custo que ascende a perto de 145 mil euros, adjudicada à firma Manuel da Conceição Antunes, Construções e Obras Públicas S.A. Com os trabalhos agora adjudicados, propõe-se a beneficiação dos pisos, com saneamento de áreas degradadas, pavimentação das faixas de rodagem e melhoria das condições de drenagem, sinalização horizontal e vertical e implantação de marcações horizontais, com renovação e criação de sinalização vertical.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está a executar trabalhos de consolidação nas margens do Nadal, neste particular entre o cais das embarcações e o açude dos Frados, numa extensão de aproximadamente 25 metros. Num esclarecimento publicado na rede social Facebook, o município nabantino justifica a obra com o apodrecimento de parte da estacaria de suporte da muralha do rio junto ao estádio municipal e a formação de vazios na base da mesma, colocando em risco a sua estabilidade. Desta forma, os trabalhos consistem na cravação de uma fiada de estacas de madeira de pinho tratado, ligadas entre si por três fiadas de troncos de madeira, conferindo uma maior solidez ao conjunto. A envolver a estacaria será colocada uma camada de pedra de enrocamento que irá dissipar a energia da corrente das águas e servirá de reforço estrutural à muralha do rio. Sobre este enrocamento será depositada uma camada de areia do rio para preenchimento dos espaços entre as pedras e que servirá de base à aplicação de uma camada de terra vegetal para a plantação de arbustos e outras plantas ornamentais. Em paralelo está a ser efetuada a reparação e beneficiação do cais das embarcações, reforça o mesmo texto. Os trabalhos decorrem a cargo da empresa Canto Verde, Jardins e Espaços Verdes Limitada, mediante a adjudicação por um valor a rondar os 10 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
No dia em que iria completar 99 anos de idade, 16 de novembro, José Augusto França foi homenageado pelo município de Tomar. O historiador e sociólogo nabantino, que faleceu em setembro último, tem agora o Centro de Documentação com o seu nome, Paredes Meias, com o Núcleo de Arte Contemporânea, NAC, cujo espólio artístico, resultante do contacto próximo com várias gerações de artistas com que conviveu, foi doado pelo homenageado à sua cidade natal, dando origem ao museu. Recorda a autarquia em nota de esclarecimento. Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, referiu que este conjunto de iniciativas serve de arranque ao início das comemorações do centenário.
No fundo, começamos por evocar a memória de José Augusto de França, que é não só uma das grandes figuras da cultura portuguesa como um crítico de arte, mas para nós, tomarenses, tem um valor muito mais especial, uma vez que somos os fiéis depositários de toda a sua obra de arte, seja esculturas, pinturas, manuscritos, livros. E, portanto, hoje, no fundo, começamos a sua comemoração dos 100 anos, que faz, portanto, em 2002 completaria 100 anos de existência, José Augusto de França, e começamos hoje, então, a evocar a sua memória com o desterrar da placa do José Augusto de França, que, no fundo, é o manuscritos e os documentários que temos dentro deste edifício, que foram doados por este grande senhor.
Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Centro Hospitalar do Médio Tejo, entidade que congrega os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, abriu um processo de contratação de assistentes operacionais para os seus quadros, neste particular para a constituição de bolsa, a vigorar até ao ano após a respectiva constituição. Os interessados podem concorrer até 3 de dezembro. O candidato irá integrar a equipa de assistentes operacionais da instituição, tendo como principais responsabilidades auxiliar na prestação de cuidados aos utentes, nas atividades de vida diárias, assegurar a limpeza e a higienização de espaços, materiais e equipamentos e assegurar as atividades de apoio ao funcionamento de diversos serviços e unidades sob orientação do enfermeiro ou de outro profissional de saúde. Está em causa uma carga horária de 35 horas semanais em regime de trabalho por turnos, com uma remuneração de 665 euros.
Rádio F, a primeira a informar.
Está a decorrer o período de renovação do cartão Mação Mais Vida, um incentivo da Câmara Municipal de Mação para munícipes com idade superior a 65 anos, que confere uma redução de 25% em todas as taxas e tarifas municipais, com exceção do IMI e do IMT. Este apoio deve ser solicitado junto do Serviço de Ação Social, onde é preenchido um formulário e entregue a certidão da Junta de Freguesia, que atesta o local de residência e morada do agregado familiar, bem como o recenseamento no concelho há mais de 2 anos. Esse apoio pode ser solicitado ao longo de todo o ano. Já os beneficiários do cartão Mação Mais Vida deverão proceder à sua renovação todos os anos durante o mês de novembro. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.